começa agora. O Senado é Mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha o Senado é Mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores aí do seu estado. Eu sou Ivan Godoy, estarei com vocês até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, como sempre, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
Na técnica, o nosso Wellington Araújo. Os destaques do programa de hoje são, no quadro Projeto do Dia, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, defende a isenção de tributos para a fabricação de cadeiras de rodas.
Se você tiver uma isenção de IPI na fabricação dessas cadeiras, ela vai diminuir o valor que é cobrado pelo Tributo Federal.
No quadro Destaques do Senado, o senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, critica a proposta de realizar uma nova consulta popular sobre o fuso horário do Estado.
Como é que nós vamos explicar para o povo do Acre que nós vamos fazer um novo referendo? Porque, segundo ele, aquele referendo não valeu.
Quinta-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de ficar por dentro da lei. Hoje vamos tratar do seguro-desemprego, com a participação da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia. O Som Brasilis de hoje será dedicado ao músico e compositor Godofredo Guedes. Tudo isso e muito mais, você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Bom, hoje o Dedo de Prosa é sobre um projeto da senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, que pode representar um alívio para os pais em época de férias.
É, Marcela, a ideia é que creches e pré-escolas públicas ofereçam atividades pedagógicas a seus alunos durante o período em que não há aulas.
O que motivou a senadora a apresentar essa proposta foi a dificuldade enfrentada por pais e mães que não têm uma pessoa de confiança para cuidar dos seus filhos durante o recesso escolar.
O texto prevê remuneração extra para os profissionais escalados para trabalhar nesse turno especial. Também são resguardados os direitos trabalhistas, como as férias dos professores. Claro, serão mantidas as férias, evidentemente, né?
É isso aí. Esse projeto está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado. O relator é o senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, que elogiou a ampliação do período de funcionamento das escolas.
Em seu parecer, você sabe, o parecer é aquela opinião que o relator dá sobre o projeto e diz se deve, se propõe que ele seja aprovado ou que ele seja rejeitado. Então, em seu parecer, Agripino ressaltou que a educação infantil é a única etapa da educação básica em que o número de matrículas aumenta continuamente.
Esta semana, a presidente da República, Dilma Rousseff, lançou um programa que beneficia as creches públicas do país.
O Brasil Carinhoso é voltado para o combate à miséria na primeira infância e, entre outras ações, está previsto o aumento do acesso de crianças à creche.
O governo assinou um acordo com prefeituras de todo o país para a construção de 1.500 creches. A meta é que até o final de 2014, 6 mil unidades sejam entregues no país.
Além disso, o governo federal pretende aumentar o repasse de verba para os municípios, para que a alimentação nessas instituições seja reforçada.
Para Dilma Rousseff, o investimento em creches é a chance que o Brasil tem de enfrentar, na raiz, o problema da desigualdade entre ricos e pobres.
Segundo ela, a creche oferece os melhores estímulos, preparando as crianças para futuramente enfrentar a disputa no mercado de trabalho.
A creche realmente é importantíssima, às vezes é até subestimado a importância das atividades que são feitas na creche. Muitos pais até pensam, vou colocar o meu filho na creche para ficar desenhando, né? Acha que é só uma atividade para passar o tempo da criança e não é. É quando começa a se desenvolver coordenação motora, toda a questão da sociabilidade, estabilização da criança, não é isso? Na creche, os pequenos começam a desenvolver pequenos, às vezes, coisas que eles vão sentir muita falta no futuro. Outro dia eu estava conversando com você, né, Ivan?
Exatamente,
falando de pré-escola. Eu tive a oportunidade de estudar numa pré-escola, né? Era uma boa pré-escola, mas até hoje tenho certas dificuldades quando adulto, como questão de lateralização. Eu demoro um pouco para falar, né? Digo mesmo a verdade aqui. A esquerda, a direita, essas coisas de olhar no relógio, identificar a hora logo, é uma dificuldade que isso daí, ó, é coisa da minha pré-escola.
Ah, né? Não ensinaram direito essa parte.
Exatamente.
Então.
Não deram uma importância, ou então eu não consegui acompanhar a turma e também ninguém identificou isso, e aí fiquei na deficiência. Então, às vezes a creche é muito subestimada, né? E é importantíssima para esse início de desenvolvimento da criança, né?
E há o detalhe também que estão falando de reforçar a alimentação, porque também é importante isso.
Outro
às vezes uma criança de uma família que é pobre, que às vezes não dá uma alimentação adequada, né?
Uhum.
Ou casos mesmo de miséria absoluta que ainda existe no Brasil, que exatamente está se tentando erradicar, acabar com isso, né? Que haja pobreza, isso é difícil acabar com a pobreza, mas aquela miséria absoluta, gente que realmente passa fome, isso é uma coisa que tem que ser eliminada do país, né?
É isso.
Então,
aí,
realmente, a alimentação é importante até para o desenvolvimento cerebral,
exatamente,
né, da criança.
Exatamente, a criança,
imagina,
tá provado já, né? Alimentada, a criança aprende melhor.
Bom, o Brasil Carinhoso, que é o nome, né, desse programa, também vai garantir uma renda mínima mensal de R$ 70 para cada membro de famílias extremamente pobres que tenham crianças com até 6 anos de idade.
Ao todo, 2 milhões de famílias serão beneficiadas. O dinheiro será pago por meio do cartão do Bolsa Família.
Outra ação prevista no programa é a ampliação da cobertura de programas de saúde para a primeira infância, incluindo a distribuição de vitamina A e suplemento de ferro para crianças pequenas.
É isso aí, pessoal. Então, você pode mandar a sua opinião aqui para nós sobre esse projeto da senadora Ângela Portela, que a gente falou no início, né, que propõe que as creches continuem funcionando com algumas atividades para as crianças. Os contatos são por e-mail radio@senado.gov.br. A Rádio Senado está no Facebook e no Twitter. E você também pode acessar o serviço Alô Senado, o telefonema gratuito 0800-61-2211.
Como vocês estão vendo, não falta jeito, né, de entrar em contato com a
gente. É verdade.
Só falta sinais
vários
de fumaça.
Meios, vários
só não
meios.
Temos sinais de fumaça. Mas é isso. E você, ouvinte, acabou de acompanhar o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão brasileiro. Hoje falamos sobre medidas para melhorar o atendimento nas creches deste nosso país. Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E vamos de notícia, Marcela.
Vamos lá.
Notícias.
Começando pelo Mato Grosso, o Jornal Diário de Cuiabá publicou o resultado de uma pesquisa que mostrou que de cada 100 domicílios mato-grossenses, apenas 28,92 têm computadores com acesso à internet. O estado é o 10º colocado no mapa da inclusão digital, uma pesquisa realizada em parceria entre a Fundação Getúlio Vargas e a Fundação Telefônica. O Distrito Federal com 58%, São Paulo com 48% e o Rio de Janeiro com 43%, respectivamente, ocupam as três primeiras colocações. Um dado curioso levantado é que, apesar de ser considerado um número pequeno de cuiabanos com computador em casa, o estado está bem colocado entre os que mais acessam a internet, né? E aí fica a constatação de que as pessoas acessam bastante a internet no local de trabalho. O estado ficou em quarto lugar, conforme a pesquisa, nada menos que 42,44% dos moradores da cidade preferem se conectar nas empresas ou repartições públicas. Ou lá é o único meio, né? Que já que em casa, de repente, não tem um equipamento, né, de computador.
Há uma dificuldade, né? Mas a pessoa, mesmo assim, está conectada.
Exatamente, está por dentro das notícias aí da Rede Mundial de Computadores. Olha, vamos agora para o Rio Grande do Norte. Informação aqui do Noticiário Bom Dia Brasil da Rede Globo. A polícia está nas ruas de Natal para garantir a circulação de pelo menos 30% dos ônibus para amenizar, né, a greve que complica a vida da população essa semana. E o Jornal Diário de Natal informa que em mais uma tentativa de encerrar essa greve, que paralisa o sistema de transporte público da capital, o vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargador José Rego Júnior, preside uma audiência de conciliação logo mais, 9 horas da manhã, na sede do TRT. Né, lá em Natal. Estarão presentes representantes dos sindicatos dos trabalhadores e dos empresários de transporte. Ontem foi realizada uma rodada de negociações na Superintendência Regional do Trabalho em Natal. Houve momentos de tensão na frente da repartição, onde centenas de motoristas e cobradores de ônibus se aglomeravam. A categoria quer 10% de reajuste salarial. Do Rio Grande do Norte para o Ceará, com uma notícia do jornal O Povo. As 14 faculdades de Direito do Ceará só conseguiram aprovar 32% dos candidatos no sexto exame da Ordem Unificado. Dos 2.269 estudantes de faculdades cearenses que se submeteram ao exame unificado, 728 foram aprovados. A notícia positiva é que, segundo o ranking nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, a faculdade de Direito com melhor desempenho nacional foi a da Universidade Federal do Ceará, UFC, com 66% de aprovação.
Ótimo resultado para uma prova da ordem, que a gente sabe que é a coisa mais difícil que tem no Brasil, né?
É uma prova difícil. E agora um destaque do Acre. A Gazeta do Acre informa que desde terça-feira cerca de 40 indígenas montaram acampamento na FUNAI regional, trancaram os portões e não permitiram o funcionamento do órgão. A reivindicação é que a coordenadora da FUNAI seja exonerada. Evanísia Nascimento, que também é indígena, segundo um dos líderes do movimento, não tem correspondido à função e tem tratado os demais índios com desrespeito. Recentemente, uma delegação indígena esteve em Brasília, onde foi apresentada à presidente da FUNAI a pauta, né, de reivindicações locais, entre elas implantação de grupos de trabalho para execução de demarcação de terra, pedido de investigação sobre denúncias da coordenação da FUNAI no Acre e instalação de audiência para averiguar invasão de terras indígenas. É com você, Ivan.
Obrigado, Marcela. Agora vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje vamos saber mais sobre projeto que isenta de tributos a fabricação de cadeiras de rodas.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e este é o Projeto do Dia, onde você se informa sobre as propostas em debate no Congresso Nacional. Hoje vamos falar sobre o projeto do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que concede isenção de IPI e das contribuições para o PIS/PASEP da COFINS sobre a fabricação de cadeiras de rodas destinadas a pessoas com deficiência. O projeto já foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. O relator da matéria na comissão, senador João Pedro, ressalta que as pessoas com deficiência de locomoção enfrentam grandes obstáculos ao exercício do seu direito de ir e vir. Precisam transpor grandes distâncias, obstáculos como buracos e degraus, passeios estreitos, cadeiras e barracas de comerciantes que avançam sobre as áreas de trânsito. Ressalta ainda que o transporte coletivo do Brasil não está adaptado para facilitar o acesso de pessoas com deficiência aos veículos. Por tudo isso, ele considera o projeto do senador Pedro Taques uma contribuição para que as pessoas com deficiência possam exercer plenamente a liberdade e a cidadania. O senador Pedro Taques considera que a isenção de impostos que ele propõe para as cadeiras de rodas não vai alterar de forma significativa a receita do governo federal.
Se você tiver uma isenção de IPI na fabricação dessas cadeiras, ela vai diminuir o valor que é cobrado pelo tributo federal. E não há razoabilidade na cobrança, porque o ganho da União é muito pequeno, mas o ganho social de nós isentarmos de IPI é muito grande.
E são valores significativos, né, para pessoas de baixa renda?
Sim, não só pessoa de baixa renda, mas para aquele que tem dificuldade de locomoção, portador de necessidades especiais.
Após a aprovação do projeto do senador Pedro Taques pela Comissão de Direitos Humanos, foi aprovado um requerimento no plenário do Senado que determinou que o projeto do senador passasse a tramitar em conjunto com outros projetos que concedem isenção de impostos para outros produtos e outros segmentos da sociedade. Em função desse requerimento, O projeto que concede isenção de impostos sobre a fabricação de cadeiras de rodas será examinado juntamente com os outros projetos por quase todas as comissões técnicas do Senado. E você, o que achou do projeto do senador Pedro Taques que concede isenção de impostos sobre a fabricação de cadeiras de rodas? Mande sua opinião pelo telefone 0800-61-2211. A ligação é gratuita. Não se esqueça de falar que quer participar do programa O Senado é Mais Brasil, da Rádio Senado. Se preferir usar a internet, nosso e-mail é radio@senado.gov.br.
Projeto do dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O projeto do dia que você ouviu está na Comissão de Educação após ser aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. E vamos ao Minuto Cultural, especialmente para você, ouvinte de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Esta quinta-feira, a Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que analisa projetos da Lei Rouanet, se reúne em Cuiabá. Os setores cultural e do empresariado do Centro-Oeste estão convidados para o encontro, que será realizado nesta quarta, dia 16, das 4h30 da tarde às 19h30, no Cine Teatro Cuiabá. O objetivo é conferir o caráter nacional da comissão e aproximar a mesma dos agentes culturais locais. O grupo vocal masculino Alma de Gato apresenta novo show intitulado Popurrio, em Cuiabá. As apresentações vão de sexta até o domingo e depois o grupo segue para o Rio de Janeiro. Popurrio será o 15º show da carreira do grupo. Ingressos à venda no Wizard, Jardim das Américas e na Livraria Janina, do Pantanal Shopping.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o músico e compositor Godofredo Guedes.
Se eu viesse ao clarão do luar, cantando e ao sol.
Godofredo Guedes nasceu em Riacho de Santana, Bahia, em 1908, mas foi em Minas Gerais, para onde se mudou em 1935, que este filho de sanfoneiro criou raízes musicais. Ele era responsável pela maioria dos bailes e cerestas de Montes Claros, né? Onde ele tocava violão e clarinete, entre outros instrumentos. Com o detalhe de que eram construídos por ele mesmo, Godofredo Guedes, um exímio artesão. Ele faleceu em 1983, mas deixou aí uma obra bastante bonita, compôs mais de 100 músicas, entre choros, sambas, modinhas, serestas, marchas, dobrados e boleros. Além da música e da marcenaria, Godofredo Guedes, que também era farmacêutico, para você ver, né?
Tinha multitarefas. Outra atividade também.
Super talentoso. Ele também era artista plástico, Ivan. Foi desenhista e pintor. E as obras figurativas retratavam paisagens mineiras. Fazem parte de acervos públicos em várias regiões lá do estado, inclusive. Com a esposa Júlia, Godofredo Guedes teve 8 filhos, um dele bastante ilustre, o compositor e músico Beto Guedes, que começou a tocar ainda bem pequenininho com o pai. E é justamente o Beto Guedes que ouviremos agora, interpretando uma canção do pai, Godofredo Guedes, a Casinha de Palha, faixa do álbum Sol de Primavera, de 1978.
Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra colar. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra colar. Ela nos parece arruinada. é juncada de baunilha e manacá. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra acolá. Eu moro numa casinha de palha que fica de trás da muralha daquela serra acolá. E de longe ela nos parece arruinada, mas de perto ela é juncada de baunilha e manacá.
Beto Guedes cantando Casinha de Palha, uma composição do pai dele, Godofredo Guedes, que é o nosso homenageado hoje no Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasilis. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.